Escrava Isaura. Capítulo 1. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe, em derredor a natureza, ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza, mas, por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva que cobria o solo em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valado, jardim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A casa apresentava a frente às colinas. Entrava-se nela por um lindo alpendre, todo enredado de flores trepadeiras, ao qual subia-se por uma escada de cantaria de 6 a 7 degraus. Os fundos eram ocupados por outros edifícios acessórios, senzalas, pátios, currais e celeiros, por trás dos quais se estendia o jardim, a horta e um imenso pomar que ia perder-se na barranca do grande rio. Era por uma linda e calmosa tarde de outubro. O sol não era ainda posto e parecia boiar no horizonte suspenso, sobre rolos de espuma de cores cambiantes, orlados de fêveras de ouro. A viração, saturada de balsâmicos eflúvios, se espreguiçava ao longo das ribanceiras, acordando apenas frouxos rumores pela copa dos arvoredos e fazendo farfalhar de leve o tope dos coqueiros, que miravam-se garbosos nas lúcidas e tranquilas águas da ribeira. Um belo tempo. A vegetação reanimada por moderadas chuvas, ostentava-se fresca, viçosa e luxuriante. A água do rio, ainda não turvada pelas grandes enchentes, rolando com majestosa lentidão, refletia em toda a pureza os esplêndidos coloridos do horizonte. E o nítido verdor das selvas ribanceiras. As aves, dando repouso às asas fatigadas do contínuo voejar pelos pomares, prados e balsedos vizinhos, começavam a preludiar seus cantos vespertinos. O clarão do sol poente, por tal sorte, abraseava as vidraças do edifício que esse parecia estar sendo devorado pelas chamas de um incêndio interior. Entretanto, quer no interior, quer em derredor, reinava fundo silêncio e perfeita tranquilidade. Bois truculentos e médias novilhas deitadas pelo gramal ruminavam tranquilamente à sombra de altos troncos. As aves domésticas grazinavam em torno da casa, balavam as ovelhas e mugiam algumas vacas, que vinham por si mesmas procurando os currais, mas não se ouvia, nem se divisava, voz nem figura humana. Parecia que ali não se achava morador algum. Somente as vidraças arregaçadas de um grande salão da frente e os batentes da porta da entrada, abertos de par em par, denunciavam que nem todos os habitantes daquela suntuosa propriedade se achavam ausentes. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouvia-se distintamente o arpejo de um piano, casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada, e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. Posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa, que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora, tudo parecia escutá-la em místico e profundo recolhimento. As coplas que cantava diziam assim: desde o berço respirando os ares da escravidão, como semente lançada em terra de maldição, a vida passo chorando, minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios, nem meus olhos não podem de amor falar. Deu-me Deus um coração, somente para penar. Ao ar livre das campinas, seu perfume exala a flor. Canta a aura em liberdade, do bosque o alado cantor. Só para a pobre cativa não há canções nem amor. Cala-te, pobre cativa. Teus queixumes, crimes são. E uma afronta esse canto, que exprime tua aflição. A vida não te pertence, não é teu, teu coração. As notas sentidas e maviosas daquele cantar, escapando pelas janelas abertas e ecoando ao longe em derredor, dão vontade de conhecer a sereia que tão lindamente canta. Se não é sereia, somente um anjo pode cantar assim. Subamos os degraus que conduzem ao alpendre, todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. Logo à direita do corredor, encontramos aberta uma larga porta que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali, sozinha e sentada ao piano, uma bela e nobre figura de moça. As linhas do perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos, enlevam a mente e paralisam toda análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos, e como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira a que se achava recostada. Na fronte calma e lisa, como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo. Dilaieis misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas, e o olhar vago pairava-lhe pelo espaço. Os encantos da gentil cantora eram ainda realçados pela singeleza e, diremos, quase pobreza do modesto trajar. Um vestido de chita ordinária azul clara desenhava-lhe perfeitamente, com encantadora simplicidade, o porte esbelto e a cintura delicada, e desdobrando-se-lhe em roda amplas ondulações, parecia uma nuvem, do seio da qual se erguia a cantora, como Vênus nascendo da espuma do mar, ou como um anjo surgindo dentre as brumas vaporosas, uma pequena cruz de azeviche, presa ao pescoço por uma fita preta, constituía o seu único ornamento. Apenas terminado o canto, a moça ficou um momento a cismar com os dedos sobre o teclado, como escutando os derradeiros ecos da sua canção. Entretanto, abre-se sutilmente a cortina de caça de uma das portas interiores e uma nova personagem penetra no salão. Era também uma formosa dama, ainda no viço da mocidade, bonita, bem feita e elegante. A riqueza e o primoroso esmero do trajar, o porte altivo e senhoril, certo balanceio afetado e langoroso dos movimentos, davam-lhe esse ar pretensioso que acompanha toda moça bonita e rica, ainda mesmo quando está sozinha. Mas, com todo esse luxo e donaire de grande senhora, nem por isso sua grande beleza deixava de ficar algum tanto eclipsada em presença das formas puras e corretas, da nobre singeleza e dos tão naturais e modestos ademanes da cantora. Todavia, Malvina era linda, encantadora mesmo, e posto que vaidosa de sua formosura e alta posição, transluzia-lhe nos grandes e meigos olhos azuis toda a nativa bondade de seu coração. Malvina aproximou-se de manso e, sem ser pressentida para junto da cantora, colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última cópia. Isaura, disse ela pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. Ah, é a senhora? Respondeu Isaura, voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso? Continua a cantar. Tens a voz tão bonita. Mas eu antes quisera que cantasses outra coisa. Por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste que você aprendeu não sei onde? Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... Ah, não devo falar. Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim? Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. és formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Bem sabes quanto minha boa sogra, antes de expirar, te recomendava a mim e a meu marido. Hei de respeitar sempre as recomendações daquela santa mulher, e tu bem vês, sou mais tua amiga do que tua senhora. Oh, não! Não cabe em tua boca essa cantiga lastimosa que tanto gostas de cantar. Não quero, continuou em tom de branda repreensão, não quero que a cantes mais, ouviste, Isaura? Senão, fecho-te o meu piano. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala, nem por isso, deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te da tua sorte, Isaura? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Anda lá, já sei o que te amofina, a tua cantiga bem o diz. Bonita como és, não podes deixar de ter algum namorado. Eu, senhora? Por quem é? Não pense nisso. Tu mesma? Pois que tem isso? Não te vestes? Pois é alguma coisa do outro mundo? Vamos já, confessa, tens um amante, e é por isso que lamentas não teres nascido livre para poder amar aquele que te agradou e a quem caíste em graça, não é assim? Perdoe-me, sinhá Malvina, replicou a escrava, com um cândido sorriso. Está muito enganada. Estou tão longe de pensar nisso. Qual longe? Não me enganas, minha rapariguinha. Tu amas e és muito linda e bem prendada para te inclinares a um escravo. Só se fosse um escravo como tu és, o que duvido que haja no mundo. Uma menina como tu bem pode conquistar o amor de algum guapo mocetão, e eis aí a causa da choradeira de tua canção. Mas não te aflijas, minha Isaura. Eu te protesto que amanhã mesmo terás a tua liberdade. Deixa Leôncio chegar. É uma vergonha que uma rapariga como tu se veja ainda na condição de escrava. Deixa-se disso, senhora. Eu não penso em amores e muito menos em liberdade. Às vezes, fico triste à toa, sem motivo nenhum. Não importa. Sou eu quem quero que sejas livre, e hás de sê-lo. Neste ponto, a conversação foi cortada por um tropel de cavaleiros que chegavam e apeavam-se à porta da fazenda. Malvina e Isaura correram à janela a ver quem eram.